Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a falar sobre o acidente vascular cerebral, o AVC, mas agora a parte do tratamento. E a nossa convidada de hoje é a doutora Letícia Rebelo, que é neurologista vascular, especialista em AVC. Doutora Letícia, tudo bem?
Tudo bem, obrigada pelo convite novamente, Humberto.
Doutora Letícia, eu fiquei impressionado primeiro com os dados, assim, de que no Brasil 3 pessoas sofrem AVC por hora e de que a cada 6 segundos no mundo uma pessoa morre em decorrência de um AVC. A gente tem a impressão de que é uma coisa muito menos perigosa em termos de saúde do que de fato é, né? E eu queria perguntar à senhora, assim, no momento em que a pessoa percebe que uma outra está tendo um AVC, o que ela pode fazer ou não fazer, o que ela não deve, por exemplo, dar de medicamento para essa pessoa que está tendo um AVC?
Bom, o primeiro ponto que você levantou é extremamente relevante. O AVC ainda é uma doença negligenciada, ainda é uma doença pouco falada, pouco discutida. Eu acho que vale a pena a gente só lembrar daqueles primeiros sinais e sintomas que chamam a atenção para o AVC. Então, boca torta, perda de força de um lado do corpo, perda de fala, então a pessoa fica sem conseguir falar, sem conseguir obedecer aos comandos que uma outra pessoa pede para fazer. E o grande diferencial, uma vez que seja identificado esses sinais e sintomas, não se pode perder tempo. A pessoa que identifica isso deve imediatamente chamar ou o SAMU, ou um serviço de ambulância móvel, né, um serviço de ambulância pré-hospitalar, para conseguir assistência o mais rápido possível. O que a gente orienta, além desse cuidado de levar o paciente para o hospital o mais rápido possível, é não fazer nenhuma medicação nesse primeiro momento. Nem fazer medicação para baixar a pressão, nem fazer aspirina, que é uma medicação que muitas vezes é feita. Então, a gente sugere que não faça nenhuma medicação nesse primeiro momento e leve para o hospital o mais rápido possível, porque o tempo faz toda a diferença do tratamento do AVC.
Pois é, doutora Letícia, a senhora está falando de tempo. O que que muda no tratamento na medida em que o tempo vai passando?
Eu costumo comparar o AVC a uma floresta pegando fogo. E nós, os médicos neurologistas vasculares, nós somos os bombeiros nessa situação. O que a gente tem que fazer é amparar o paciente, dar assistência para o paciente antes que o fogo queime toda a floresta. Ou seja, enquanto o fogo ainda está começando ali a queimar, é esse momento que a gente tem que intervir. Uma vez que o fogo, isso depende do tempo, já pegou toda a floresta, não tem mais o que a gente fazer. É exatamente a mesma analogia que a gente tem no AVC. Então a gente tem que atuar em tempo que a gente ainda tem cérebro hábil para ser tratado. A gente costuma falar que tempo é cérebro no AVC.
E, doutora Letícia, qual tempo exatamente nós estamos falando?
Outra coisa que é muito importante, o que eu costumo falar é que quando a gente dá assistência para um paciente com AVC, a gente já começa atrasado. Então, quanto menos tempo, melhor. Mas claro que a gente tem um limite de tempo. Na maioria dos centros, o limite de 4 horas e meia, né, 4 horas e 30 minutos, é um tempo ideal para o paciente chegar. Repara que é um tempo realmente muito curto até se identificar os sintomas e levar para o hospital. Porém, já tem alguns trabalhos mostrando que tratamento numa janela de tempo ou num espaço de tempo um pouco maior também pode trazer benefício. Mas o que a gente orienta é que sempre se encare como uma urgência e quanto menos tempo, melhor. Só para você ter um dado estatístico, Humberto, se os pacientes conseguissem ser tratados na primeira hora de AVC, cerca de 80% conseguiriam sair com sequelas mínimas.
Certo. E, doutora Letícia, e a gente está falando de sequela, que tipo de sequela?
A sequela vai variar em relação ao local do cérebro onde aconteceu o AVC. Então, o que a gente vê muito são os pacientes com uma fraqueza de um lado do corpo, e isso tem vários graus de fraqueza, pode prejudicar a caminhada, pode prejudicar as atividades do dia a dia, escrever, se for do lado direito, né? Especialmente para as pessoas destras. Pode ter sequela de linguagem, né? Independendo se for a área da linguagem que for afetada. Pode também ter alguma sequela visual, né? Então a pessoa fica sem conseguir enxergar direito. Pode ter tontura com instabilidade do caminhar, né, da marcha. Então isso vai depender do local do cérebro onde o AVC acontecer.
E, doutora Letícia, esses fenômenos, todos esses que a senhora relatou, eles podem ser reversíveis, a senhora disse, com relação ao tempo. Mas, muitas vezes, a pessoa quer a situação volte rapidamente ao que era antes. Claro, ela está aflita, né? Esse reversível que a gente está dizendo pode demandar muito tempo.
pode demandar tempo, né? Os grandes estudos, eles avaliam os pacientes até 3 meses. Então, a gente sabe que o cérebro, principalmente um cérebro jovem, né? Num paciente mais jovem, ele consegue adquirir algumas funções que aquela área afetada inicialmente não teriam sido comprometidas. Então, a gente avalia, em geral, os 3 primeiros meses. Claro que quando o paciente é bem assistido, consegue receber um tratamento adequado em um curto espaço de tempo, a gente já consegue ver um impacto muito rápido na recuperação do paciente. Então, na própria hospitalização, a gente já consegue ver, muitas vezes, uma reversão completa dos sintomas ou uma melhora importante em relação ao quadro de admissão do paciente no hospital. Então, o tempo e o tratamento empregado, no caso do AVC, são fundamentais.
E, doutora Letícia, esse tempo também é importante estimular a adesão do paciente, né?
Sem dúvida. É isso que é extremamente relevante para o paciente e para o familiar, né? A adesão em termos de levar para o hospital o mais rápido possível.
Pois é, mas às vezes depois do acidente vascular cerebral, por exemplo, fisioterapia, às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu fui na fisioterapia já tem 2 semanas e não vi melhora. A senhora está falando 3 meses, quer dizer, a adesão aí tem que ser por mais tempo, né?
Ah, sim, sem dúvida. Adesão a todo tratamento de reabilitação, sem dúvida. Tanto que a fisioterapia, na verdade, depois que o paciente tem um AVC, depois que ele é tratado, o papel do neurologista depois dessa fase inicial vira coadjuvante. Aí eu acho que quem entra como papel principal, como personagens principais, são os terapeutas ocupacionais, são os fonoaudiólogos, são os fisioterapeutas, que vão dar todo o suporte para aquele paciente para auxiliar no processo de recuperação, de reabilitação dele. O que a gente tem que deixar claro, Humberto, é que nem todo paciente vai voltar a ser o que era antes. Pode ficar alguma sequela, mas essas sequelas, o objetivo é minimizar essas sequelas com o apoio de todos esses profissionais que eu falei. E, claro, o paciente ainda deve fazer acompanhamento com o cardiologista, com o neurologista, para tentar se descobrir o que, causou aquele AVC. Né? Uma vez que se descubra a causa do AVC e que se trate também a causa do AVC, a gente diminui muito a chance de ter um segundo, um terceiro evento.
Doutora Letícia, eu lembro que algum tempo atrás, quando se falava de AVC, se falava de perda permanente. Hoje se fala muito na plasticidade do cérebro, de que o cérebro não é aquela coisa, um órgão estático de que uma determinada região atingida, o indivíduo perdeu completamente aquela função. Essa plasticidade também ajuda na recuperação, ajuda nessa percepção do problema agora?
Sim, ajuda, sem dúvida. Mas a grande questão que se falava até 1990, né, 1995, que foi o grande marco, aí um dos grandes marcos do tratamento do AVC, é que realmente o paciente que chega com um AVC vai ficar com uma incapacidade permanente, não tem o que fazer, porque até então não tinha sido estabelecido ainda tratamentos específicos. De lá para cá, os tratamentos melhoraram e melhoraram muito. De 2015 para cá já melhorou bastante. Então, essa parte da neurologia vascular, dos avanços com o AVC são quase anuais. Então, assim, realmente a melhora do tratamento também melhora bastante a capacidade do paciente de recuperar e de ficar sem sequela. Sem dúvida, a neuroplasticidade tem um papel importante nisso daí, né? Então, foi o que eu comentei, o cérebro jovem tem mais capacidade de desenvolver caminhos para fazer essa neuroplasticidade do que um cérebro mais idoso. Mas, sem dúvida, isso é um fator que ajuda muito na reabilitação, na recuperação a médio e longo prazo dos pacientes.
E, doutora Letícia, o tratamento pode chegar a incluir cirurgia? Ou só medicamento pode resolver?
Essa é uma pergunta super importante, Humberto, porque até eu comentei que um dos marcos, né, foi em 1995, o tratamento foi estabelecido através de uma medicação que tem o objetivo de dissolver o coágulo. A gente está falando do AVC isquêmico, onde um coágulo, né, entope um vaso sanguíneo. Então, essa medicação tem a capacidade de dissolver esse coágulo. No entanto, para alguns casos de AVC, essa medicação sozinha não consegue resolver. E aí sim, vem o outro tratamento, que aí veio a partir de 2015, aí, a consagração desse tratamento, que é para retirar mecanicamente, através de um procedimento que se parece muito com o cateterismo do coração. Tá? Então, se sobe com o catéter pelas artérias do corpo, é um procedimento minimamente invasivo, se sobe com o catéter pelas artérias do corpo, localiza onde está esse coágulo que está entupindo o vaso e faz a extração mecânica, né, desse coágulo. Isso no caso de um AVC isquêmico. No caso do AVC hemorrágico, que é quando estoura um vaso dentro da cabeça, existem também algumas indicações sugestões de abordagem cirúrgica. Então, a drenagem desse hematoma, eventualmente ter que retirar um pedaço da calota do osso, né, que reveste o crânio, um pedaço do crânio, para descomprimir aquele cérebro que estaria inchado. Então, sim, existem abordagens cirúrgicas para os dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico.
E, doutora Letícia, no caso, o treinamento da equipe é muito importante, né? Porque uma decisão como essa tem que ser tomada rapidamente, né?
Muito rapidamente. É uma decisão que pode mudar a vida do paciente e que tem que ser tomada em segundos. Então, por isso que a gente reforça que o papel do neurologista vascular é extremamente importante. É uma pessoa que está treinada a lidar nessa situação, tem que ter um poder de decisão muito rápido, porque é o que eu estou comentando, a gente já chega atrasado para tratar o paciente. Então, cada segundo que a gente demora, ou minuto, a gente está perdendo o cérebro. Então, a gente está fazendo um impacto, fazendo uma diferença negativa na vida do paciente. Então, realmente, é uma situação... O paciente que chega com um AVC, talvez seja uma das maiores emergências médicas. A decisão deve ser rápida e deve ser muito bem consciente.
E, doutora Letícia, no caso da reabilitação, a senhora falou de uma equipe multidisciplinar, né? Essa equipe multidisciplinar de reabilitação, além da terapia ocupacional, quais outros profissionais seriam envolvidos aí?
A terapia ocupacional é fundamental. Agora, a fisioterapia também é muito importante. A gente sabe que os pacientes, depois de sofrer um AVC, que ficam com o lado do corpo paralisado, eles tendem a fazer uma rigidez importante do lado do corpo. Então, a fisioterapia, além de auxiliar na melhora da movimentação daquele lado que fica acometido, que fica debilitado, ajuda também a prevenir essa rigidez importante que pode acometer os membros, né? No caso dos pacientes que criam alguma dificuldade de linguagem, entra o papel da fonoaudiologia, que é muito importante. Então, ter um apoio de um fono para auxiliar a linguagem, auxiliar também a deglutição, isso é fundamental. Então, esses três profissionais ajudariam muito no processo de reabilitação do paciente. Tem várias outras áreas que podem auxiliar também, então, no caso de pediatria, mas esses três aí eu acho que são os três pilares aí para ajudar no processo de reabilitação no paciente pós-AVC.
E, doutora Letícia, no caso dessa situação, tanto do momento inicial do tratamento quanto da reabilitação, a família também tem que ser tratada, né? Vamos dizer assim, junto, né?
Sim, muito importante também, Humberto. Quem tem um AVC, não só o paciente sofre, né? A família do paciente sofre também, e muito, com as consequências de um AVC. Então, ainda mais um paciente que fica debilitado, que cria um grau de dependência, a família, muitas vezes, a companheira ou o companheiro, tem que parar de trabalhar, muitas vezes, ou contratar uma pessoa para ajudar. Enfim, então, o impacto na família do paciente também é muito importante. E aí entra um outro profissional que eu não falei antes, mas que também pode ser de grande auxílio, que é o psicólogo. Então, um apoio psicológico, um apoio para toda a família do paciente é muito importante. O que eu peço para lembrar são aqueles três primeiros sinais que eu comentei. Boca torta, perda de força, perda de sensibilidade de um lado do corpo e a dificuldade na fala, na linguagem.
E, doutora Letícia, como a dica final, eu queria lembrar de novo quais são esses principais fatores que podem desencadear o AVC.
Os principais fatores de risco que a gente tem como modificar, né? Os fatores de risco modificáveis. Então, a pressão alta, né, que é o grande vilão, tanto do AVC isquêmico quanto do AVC hemorrágico. O diabetes mellitus, né, que é o aumento do açúcar no sangue, é um outro grande vilão. O colesterol alto, cigarro, outro muito forte vilão, e cada vez mais a gente vem batendo o martelo para parada de tabagismo, já tem programas anti-tabagismo. E existem também arritmias cardíacas, que podem também favorecer ou aumentar o risco de um AVC. Controlando esses cinco fatores de risco que eu comentei, a gente consegue prevenir a maioria dos casos de AVC.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Letícia Rebelo, que é neurologista vascular e que conversou conosco hoje sobre o tratamento do AVC. Doutora Letícia, sobre o tratamento, a senhora acha que existe alguma coisa que a gente ainda possa lembrar?
Eu acho que a gente abordou a questão do tempo, que é muito importante, e saber que nesse momento a gente está no melhor momento para se tratar AVC nos últimos anos. Então, um paciente que tem AVC, que chegar no hospital em tempo hábil, lembrar que esse paciente tem mais chance de sair sem sequela, de reduzir também a chance de óbito nesses pacientes. Isso acho que é o fundamental, eu deixaria isso como mensagem final.
Tá ótimo. Muito obrigado, doutora Letícia.
Eu que agradeço, Humberto. À disposição sempre.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão ou comentário sobre o programa de hoje, mande uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.